Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar do livro Lembranças, de Munir Sharuf. Que ele veio parar nas minhas mãos porque eu vi uma resenha no Instagram de um moço que eu sigo. Um moço que está sempre tomando vinho. Ele parecia empolgadíssimo e eu acabei sendo contagiada pela empolgação dele. Ele adorou o livro. Assim, eu encomendei o meu volume para Valéria, do Clube do Livro de Münster, que traz a papelada toda para cá, porque eu só consigo ler em papel, né? Desculpa aí. Eu sou viciada em papel. Aí a Valéria importa os livros do Brasil, a gente manda os livros que a gente quer e ela traz. Aí, mês passado, chegou o meu volume de lembranças. E olha, o que que eu posso dizer? Que o livro está longe de ser ruim, mas também não correspondeu tanto assim aos comentários do rapaz lá do moço que fez a resenha. Claro, é natural, né? Porque as percepções são diferentes, então isso aí é bem normal. Então vamos ver o que que aconteceu. O autor do livro, o Munir Sharuf, que é médico, ele é o primeiro romance dele. Ele já tinha escrito livros de conto anteriormente. O que que ele fez? Ele pegou elementos de várias distopias, como por exemplo, Admirável Mundo Novo. Ele pegou a droga Soma, que deixava as pessoas com níveis altos de endorfina, e ficavam muito para lá de Bagdá, para que o governo pudesse controlar melhor. Do Handmaid's Tale, que ele pegou a ideia de que as mulheres eram usadas como reprodutoras contra a vontade delas. De 1984, ele pegou a ideia do Grande Irmão monitorando tudo pelas telas. Do Fahrenheit 451, ele pegou a ausência de livros e a vida inteira das pessoas vivida em telas. E do Matrix, ele pegou as pílulas azul e vermelha. E mais algum, agora que eu não estou me lembrando, onde as pessoas não têm memória por mais de 24 horas. E aí, esse cara fez uma distopia mix, melhores momentos. O moço lá que eu vi a resenha, ele conseguiu identificar 1984, eu acho. E talvez Fahrenheit 451, mas ele não falou das outras referências. Mas assim, o autor pegou todas as distopias mais famosas e fez um mix e colocou numa história só. Então vamos ver como que ficou a história. A Rachel, que é o nome da moça, ela é escrito Rachel mesmo com CH, por isso que eu tô lendo Rachel, mas o autor é brasileiro, talvez devesse ser Raquel, né? Com o quê? Não sei, vou falar Rachel porque tá escrito Rachel. Ela acorda num quarto branco e não se lembra de nada. Então, essa é uma cena bem clássica de filmes de distopia, né? Aí, uma tela acende e um homem informa o seu nome, a sua profissão, que ela é garçonete, e as instruções para o dia: qual é o horário de trabalho dela, o endereço do local que ela precisa trabalhar, e também que ela precisa tomar a pílula azul que está no armário do banheiro, bem na frente do espelho, para que as câmeras captem. Ela deglutindo a pílula azul. Então, já viu que já pegou referência de um monte de lugar, né? Pois é, a Rachel tem uma pulseira com todas as suas informações e créditos, porque ela trabalha, então ela ganha créditos que vão para essa pulseira. E aí ela usa essa pulseira para pagar um Uber. Ele não fala Uber, mas é um táxi que passa e ela tem que ir até o trabalho de táxi. Aparentemente não tem transporte coletivo. Ou quando ela quer comprar comida, aí só tem as lojas do governo, ela tem lá que pegar a ração dela, dos produtos que ela pode consumir, e paga com os créditos que ela ganhou com o trabalho dela. Uma liberdade zero, né? Assim, é tudo o que o governo decide. Na rua, aí ela sai na rua, ela tá perdida. O cara lá da televisãozinha lá, da tela que aparece, dizendo quem é ela, qual é o nome dela, o que que ela faz. Ele é o lembrante dela. E aí, ele explica as coisas para ela, sai na rua, seguindo as instruções, e parece na rua que tá todo mundo como ela, assim, ninguém se lembra de nada, nem o motorista que leva ela para o trabalho, ele também não se lembra, ele só sabe que ele tem que cumprir essa função. E aí todo mundo parece meio perdido. É meio assim, nossa, o que que está acontecendo? Eu não sei quem eu sou, mas eu tenho que estar aqui dirigindo esse carro. E aí, ela chega no restaurante onde ela trabalha, ela se apresenta aos colegas que estão tão perdidos quanto ela, e ela recebe as instruções de uma gerente virtual. É uma outra tela parecida com aquele lembrante, só que é uma outra personagem que explica como é que eles têm que fazer o trabalho. E com frases motivacionais típicas do Big Brother, típica dos governos totalitários, das distopias clássicas. E aí tem aquelas frasezinhas típicas, né? E aí o trabalho é bem duro e bem cansativo, e ela tem só um intervalo de almoço, é tipo das 9 às 5 da tarde. E aí ela tem um intervalo de 1 hora para o almoço. E aí depois do expediente, que vai só até as 5 da tarde, todos são liberados até as 3 da manhã para fazerem o que quiserem. O que quiserem, mais ou menos, porque eles são meio que encorajados a se drogarem e a fazer sexo com desconhecidos, inclusive porque as telas que eles consultam o dia inteiro têm cenas muito subliminares, assim, de pessoas transando, ou coisas que atiçam a libido, sabe? Pedaços de corpos suados, malhados, enfim. Então, eles são encorajados. Ah, então vai, geralmente o pessoal sai do trabalho, acabou de se conhecer, porque é o primeiro dia de trabalho para todo mundo sempre. E aí eles vão para alguma boate, aí na boate rola de tudo, né? Porque todo mundo transa e todo mundo se droga. E até que às 2h30 da manhã aparece lá um alto-falante dizendo que, ó, tá perto do horário de recolher, vocês têm que voltar para casa. Ou quem não conseguir voltar para casa e tiver que dormir na casa de alguém, tem que se registrar onde estiverem. Então, se a Rachel sair com a amiga e for dormir na casa dela, ela tem que se registrar na casa da amiga para a polícia saber onde que ela tá. Para ela saber onde que tem que acordar, né? Porque eles têm que ter controle total sobre a vida da pessoa. Só que aí ela vai acordar ou na casa dela ou na casa de alguém e ninguém vai se lembrar de nada e começa tudo de novo. Por isso que tem aquele lembrante que vai dizer: olha, sua profissão é essa, seu endereço de trabalho é esse, você tem que fazer isso. Só que um belo dia, a Rachel encontra uma pílula vermelha escondida no armário do banheiro e aí um bilhetinho dizendo para esconder a pílula azul e tomar essa no lugar. Nossa, Super Matrix, né? Totalmente. Aí, aos poucos, ela vai se lembrando das coisas. Ela vai se dando conta de que algumas coisas aconteceram na infância dela. Ela começa a ter flashes assim de lembrança. E aí ela percebe que ela está num regime totalitário que controla a vida de todos os cidadãos. E esse governo mantém todo mundo produzindo e feliz, entre aspas, na verdade meio dopado, para que todos sejam obedientes e sirvam aos propósitos de dominação da cúpula do governo. Então, deixa as pessoas produzem, todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus desejos, digamos assim, sexuais e os desejos básicos supridos. Muita dopamina, as pessoas ficam dopadas mesmo, as pessoas ficam, elas não percebem o que está acontecendo e elas vão vivendo dia após dia sem refletirem muito a respeito, que é, na verdade, o conceito básico de todas as grandes distopias, né? Que os governos totalitários, eles meio que dopam as pessoas, seja com frases, seja com lavagem cerebral, enfim, eles usam várias ferramentas para dominar as pessoas. E aí, aparentemente, os trabalhos mais simples ganham essa pílula do esquecimento e vivem suas vidinhas sem maiores surpresas, que é a grande massa das pessoas. Quando o governo precisa de mais gente, ou seja, soldados, é isso que o governo precisa, de soldados, eles realizam implantes nas mulheres enquanto elas dormem. Aí essas mulheres engravidam e têm filhos sem ao menos se lembrarem, porque a pessoa acorda grávida, ó, oh, tô grávida. E aí ela faz o que ela tem que fazer o dia inteiro, vai dormir. No dia seguinte ela não se lembra de nada, ela só vê que ela está grávida de novo. Então, ela vai ter o filho num certo dia e depois no outro dia ela nem se lembra que ela teve filho ou que ela esteve grávida. Então é um negócio bem louco. E aí, já os trabalhos que não se encerram em um dia, porque aí eu fiquei pensando, nossa, mas nem todo trabalho é como uma garçonete que ela vai lá, trabalha e vai para casa. Tem trabalho que precisa de mais planejamento, mais estratégia. Aí esses aí aparentemente são dispensados desse esquecimento. Porém, todos devem obediência cega ao grande líder, sem exceção. É meio que quase todo regime totalitário precisa para se sustentar de uma lavagem cerebral, né? Então, os governos usam todas as ferramentas que eles têm. E aí a Rachel começa a tomar a pílula vermelha e aos poucos ela começa a se lembrar de sua infância num campo de refugiados, onde foi separada da família dela quando ela ainda tinha 6 anos de idade. Ela também se lembra de um amiguinho que ela tinha na época e ela desconfia que esse menino é quem está por trás das pílulas vermelhas, porque ela tem flashes e ela se lembra dele. Mas aí essa consciência vai fazendo a vida ficar insuportável. Porque, olha só, uma das coisas que acontece é as patrulhas do governo simplesmente entram na sua casa enquanto você dorme para fazer averiguações. Imagina só o tanto de abuso que uma moça de 24 anos está sujeita num cenário assim. Porque são todos os soldados, tudo que está envolvido no governo é gente, seres humanos. Uma moça de 24 anos. Ela é totalmente abusada porque os soldados não querem nem saber, ela não vai se lembrar mesmo. Eles não têm escrúpulos. Numa ditadura, você não deve satisfação para ninguém se você estiver do lado do governo. Se você estiver cumprindo ordens do governo, você não precisa dar satisfação para ninguém, não tem injustiça. E, aliás, esse é o maior problema das ditaduras, né? Para um grupo privilegiado de pessoas, as leis simplesmente não existem. Elas não devem satisfação a ninguém. Então, para Rachel, que ela foi quase abusada e foi salva por um guarda numa situação, para ela nem consegue dormir, porque ela não tá dopada. E se entrar algum soldado lá para fazer a ronda e resolver estuprar a Rachel, ela não vai poder fazer nada, porque ela não pode mostrar que ela está acordada e nem que ela está se lembrando das coisas, porque aí é uma coisa suspeita. E eles vão desconfiar que ela não está cumprindo o dever dela de tomar aquela pílula azul. E aí complicou-se, né? Então ela começa a ficar muito difícil para ela não tomar a pílula azul. É a mesma história do Matrix, né? A vida real é muito punk, tem gente que não dá conta. Depois de um tempo, ela praticamente quase desiste de ficar lúcida, porque é muito difícil ficar lúcida. E aí a história eu achei muito bem escrita. A trama parece bem amarradinha, só que não dá para saber com certeza, porque esse livro simplesmente não acaba. Ele é só o primeiro volume de uma trilogia. E esta informação não está em absolutamente nenhum lugar do volume. Eu fico revoltada com isso, gente, porque para mim parece uma pegadinha. Eu só soube que é uma trilogia por causa da resenha lá do moço que eu vi. Mas não tem em nenhum lugar escrito no livro que isso é uma trilogia. Eu acho uma falta de respeito com o leitor isso. Mas enfim, a parte que o livro termina é bem dá vontade de ver como é que continua. Ele é muito bom. O autor é muito bom, ele consegue escrever beleza, assim, bem, de uma maneira bem coerente, mas eu fiquei um pouco revoltado com isso. E a história, então, ela é criativa, mas ao mesmo tempo ela parece um sopão, assim. Ele juntou várias coisas que já existiam para fazer juntos numa história só, então achei assim. Que não foi tão criativo, foi só um remix de coisas que já existiam. Mas se eu gostei, na verdade eu acho que eu gostei. É bem escrito, mas alguma coisa que eu não sei bem o que é me incomodou um pouco. Talvez, só talvez, seja a diagramação que soca o texto todo de maneira compactada, com margens mínimas, como se tivesse que caber tudo em 140 páginas, seja do jeito que for. E aí não tem espaço para respirar, sabe? Isso, pelo menos do meu ponto de vista, para mim torna a experiência menos agradável do que poderia ser. Mas, como eu disse, isso é muito pessoal, porque livro é um objeto de afeto para mim e eu presto atenção em todos os aspectos da interação, até por um vício profissional, né? Porque eu estou na área do design como pesquisadora faz muitos anos, mais de 20 anos. Então, eu sempre presto atenção nesses detalhes de design e, para mim, a diagramação ficou muito socada. Assim, eu sei que as editoras elas fazem isso para reduzir custos, mas assim, para mim perde a experiência do leitor ficar com esse texto socado. E ainda eu não sei se eu vou comprar os próximos volumes, porque Gente, os livros de ficção que eu leio por aqui, em inglês ou alemão, todos têm mais de 500 páginas. E dá para ler tranquilamente. Eu não sei por que separar esse em três volumes se o texto vai ser todo socado. Então, eu não vi qual é o objetivo aqui de socar isso para caber em 140 páginas, se vão ser três volumes. Faz um só de 500 páginas e põe tudo. Eu acho que fica mais palatável para quem vai ler. É uma experiência mais agradável. Mas enfim, eu estou falando coisas que é só da minha cabeça, tá, gente? O moço lá que fez a resenha não percebeu nada disso, não percebeu as outras referências, não achou nada de estranho nesse mix aí de reciclagem de distopias. Eu achei bem escrito, eu penso que é uma coisa bacana, é uma história bem contada, mas ficou assim, eu não sei, ficou uma sensação que eu não sei descrever muito bem, não. Ainda bem que eu não conheço o autor, porque esse é o motivo pelo qual eu evito ao máximo resenhar obras de pessoas que eu conheço, porque eu acho meio constrangedor eu dizer que tem alguma coisa que eu não gostei e não consegui descrever o que que é essa coisa. E eu não vou jamais falar para um conhecido que a diagramação do livro dele não tá boa, né? Então fica muito chato isso. Então ainda bem que eu não conheço o autor, mas eu não quero faltar com respeito ao autor, que o trabalho tá muito bom. Ele escreve muito bem. Mesmo o trabalho de juntar e fazer o remix de todas essas distopias exige que ele tenha lido todas essas obras com muita atenção e dar um jeito de juntar tudo isso numa história só também é criativo. Eu achei a história parece bem amarradinha. Teve uma hora ali até que eu achei, não acredito que vai ter um negócio desse acontecendo, mas depois ele mostra que faz sentido isso acontecer, sim. E aí não vou dar mais spoiler, tá? Nem dá para dar spoiler, porque eu não sei como é que continua a história. Tem que esperar os outros volumes. Tá bom, gente? Eu vou colocar aqui o link para quem quiser comprar o livro na Amazon do Brasil. E espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos achado interessante. Eu acho que vale a pena ler, sim. Eu acho que é uma obra interessante. Tá bom? E até o próximo episódio. Tchau!